podcast O Futebol é Momento. O mundo sabe que para fazer um podcast é preciso uma equipa fantástica e um microfone. Ora, ainda há umas horas, por falar em microfone, houve mic drop com Ruben, o rei da festa.
Vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar bem cedo amanhã. É muito cedo ainda para esta piada. Vou guardar para mais tarde, ok? Disseram que só ganharíamos campeonatos 18 em 18 anos. Disseram que só ganhámos o campeonato porque não tínhamos público. E dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver.
E dito isto, largou o microfone, mic drop em grande estilo, de Ruben Amorim, o rei da festa, que acabou há bocadinho, Sporting campeão, como diria alguém, em casa, no sofá, em todo o lado. O Benfica perdeu em Famalicão e deu início à festa verde e branca, quando ainda faltam duas jornadas. Schmidt diz que a época foi uma coisa, o capitão Otamendi diz que foi outra, bem diferente, e as tochas continuam a voar. Falaremos da conquista leonina, com o Ruben Amorim a ser o primeiro treinador bicampeão em Alvalade nos últimos 70 anos da história do clube. Neste mic drop do artista, o treinador do Sporting já aponta ao tri. É tudo isto, mais apostas e cagando a golos. Eu, por mim, o podcast desta semana eram basicamente as apostas. Mas vamos seguir então o alinhamento, vamos embora. Estúdio decorado devidamente em homenagem ao Sporting. Há aqui camisolas. Barbosa, que está num estado de euforia especial. Ele já normalmente é bastante eufórico e efusivo, mas esta engraçado. Semana então, eu tenho lá em casa algumas 50 camisolas, podia ter trazido uma, mas não, veio a oficial e há aqui cascóis e tudo. Primeiro, Barbosa, foste à festa? Ou fizeste como o próprio Sporting e fizeste a festa no sofá?
Fiz a festa no sofá.
Fez-se representar.
Mas fui representado por Pedro Barbosa também, que esteve lá até bem tarde.
Não sentiste uma certa nostalgia de quando tu ias em festa?
Senti.
Fala-me só um bocadinho disso, que eu acho que isso é interessante.
Foi apanhado por Coates, que neste momento também já tem dois títulos.
O sair do estádio, descer ali a Fontes Pereira de Melo, estar no Marquês, enfim, faz-me recuar no tempo, e momentos de alegria e fantásticos que vivi e que naturalmente também ontem a equipa também viveu. E é extraordinário. Dar alegria aos sportinguistas acho que é o melhor. Acho que isso... Os jogadores trabalham para isso, para conquistar títulos, para ter sucesso. E isso não é possível sem os adeptos. E, portanto, acho que os adeptos do Sporting têm estado sempre presentes. E ontem, naturalmente, marcaram presença no estádio, no percurso e finalmente lá no Marquês. Acho que foi uma festa fantástica, muito bonita. O Sporting é um justo campeão.
Eu ia começar por aí, já vamos falar do jogo que dá origem a esta festa, que acontece em Famalicão, mas sem o Sporting em campo. Para já, e claro que na quinta-feira no programa faremos uma análise mais detalhada de alguns dos melhores momentos e mais determinantes da época e alguns números também, mas para já há números que saltam à vista desde já. Desde logo, e vou passar ao nosso marcador de golos, Nuno, o Sporting tem uns impressionantes 92 golos marcados contra 71 do Benfica, 60 do Porto e 68 do Braga. Esta incrível capacidade concretizadora faz a diferença, até porque em termos de golos sofridos, o Porto tem 26, o Benfica 27, o Sporting 29, até tem mais golos sofridos do que Benfica e Porto, mas esta capacidade de pôr a bola na baliza fez toda a diferença.
Normalmente ganha quem marca mais. E o Sporting provou ser a melhor equipa este ano, e os números, principalmente dos golos marcados, indicam também a superioridade do Sporting ao longo da época. Está neste momento com 84 pontos, pode fechar com 90, faltam dois jogos, e são realmente números extraordinários e que refletem também a regularidade, principalmente até em casa. O Sporting só perdeu dois jogos, em casa não perdeu nenhum ponto sequer, e portanto foi a equipa mais regular, mais competente, mais eficiente, e está de parabéns.
Tenho uma pergunta para o Nuno. Posso interromper aqui a ordem? Posso interromper a ordem? Quando um dia conheceste... ainda me sobra tempo. Isto as coisas já assim. Quando um dia conheceste Ruben Amorim, Nuno Gomes, olhaste para ele e imediatamente pensaste: está aqui alguém que vai quebrar recordes pelo Sporting e vai ser duas vezes
campeão. Foi a
primeira coisa que tu pensaste.
Foi mesmo isso que eu pensei. Acho que ele próprio, se calhar, foi ao longo mais ao aproximar do final da sua carreira como jogador, que começou também a meter na cabeça que iria ser treinador. Acompanhei desde cedo também o percurso dele como treinador, ainda do tempo do Casa Pia.
Quando eras expulso.
E percebi também que estava perante um treinador que iria marcar a diferença. E eu, acima de tudo, queria realçar a forma como ele comunica, que acho que é uma lufada de ar fresco no panorama nacional, e que o ajuda também a ser melhor treinador, porque nós sabemos que, como é óbvio, o trabalho da semana, do treino, do campo, é importantíssimo, mas depois a mensagem, seja interna dele para com os jogadores, como depois aquilo que passa para o exterior, é importantíssimo no papel de um treinador.
Ontem, na festa do Sporting, já era um bocadinho tarde, eu acho que já nenhum de vocês apanhou esse momento, foi mesmo já na saída dos jogadores para os autocarros. O Edwards diz que foi o melhor treinador que teve na sua carreira, sobre Ruben Amorim. O Jokeres foi um bocadinho mais contido, não quis ali entrar em comparações, mas eu acho que ele tem essa capacidade de mobilizar os jogadores. E, sobretudo, posso perguntar também a ti, Pedro, que é o equilíbrio, que é sempre difícil, entre os que jogam e motivares aqueles que não jogam sempre.
Sim, esse é o papel do treinador, que não é fácil agradar a todos. É quase impossível. Mas depois reside também nesta capacidade de comunicar, que o Nuno estava a referir, que é importante na forma como tu passas a mensagem, na forma como tu és genuíno no balneário, na forma como tu és transparente e claro. E quando as regras são muito claras, e o grupo sabe exatamente o que é que conta do seu treinador, as coisas tornam-se mais fáceis, independentemente de, por vezes, jogares ou não jogar. Não é? E a questão é por aí. É esta forma, a liderança muitas vezes tem este impacto, e que tu, quando vês muitas vezes jogadores que não são habitualmente titulares e respondem bem perante a pergunta que é feita sobre se foi dos melhores treinadores, se não foi, enfim, eu acho que nesse particular, e não é de hoje, acho que Ruben tem conseguido, no tempo que está no Sporting, conseguir juntar a equipa. Eu acho que é sempre, aquilo que vemos de fora tem sido sempre ambientes saudáveis. Eu acho que o Ruben é exigente, a exigência é obrigatória no dia-a-dia dos profissionais, porque todos os dias luta-se por títulos e para ter sucesso, nem sempre é possível, mas é importante que os treinadores tenham isto bem presente. Eu acho que o Ruben tem isso bem presente, e a exigência que coloca no dia-a-dia na sua profissão e naquilo, e nos que lidera, acho que é evidente, e é evidente este ambiente saudável que as equipas do Sporting, há 4 anos esta parte, vivem. Isso é bom, e muitas vezes traduz-se naquela, às vezes no detalhe, acho que é muito importante.
É também importante, acho eu, ter um scouting esperto que consiga driblar a falta de capacidade financeira para ombrear, olha, nomeadamente com o Benfica, e mesmo assim construir equipas feitas de jogadores que oferecem garantias e rendimento que se calhar não se esperava. Fiz aqui num instante uma lista: Mateus Reis, Catamo, Diomande, Morita, o próprio Pedro Gonçalves, o Edwards, Yulmand. Só houve um investimento de vulto, de facto, no Jokeres,
e no Yulmand também,
não é de sumenos.
Sim, mas Yulmand também foi 18.
Isto
foi...
é, mas a capacidade, como já tinha sido antes com o Ugarte, de ir buscar jogadores à nossa liga e fazer deles figuras de proa da equipa, muito do segredo também está isso, é fazer omeletes com os ovos que é possível ir buscar.
Olha, eu vou, não tenho muito cérebro hoje, não é? Portanto, tenho que socorrer aqui de algumas muletas. Onde o Pedro Henriques dizia na transmissão que nós fizemos na Sport TV Mais da Festa, que o Sporting vai às compras depois de jantar, ou seja, nunca podes ir às compras de barriga vazia, porque senão compras tudo e sem critério, e portanto não, primeiro o Sporting janta e depois vai às compras, no sentido em que foi criterioso. É óbvio que se tu fizeres uma lista de todas as compras, vais sempre encontrar alguns tiros que foram ao lado.
Isso mas neste caso do Sporting são poucos.
Isso mas é incontornável, vais sempre encontrar isso.
Se olharmos para os dois títulos, acho que o Sporting foi criterioso nas escolhas, nos perfis que queria para determinadas posições, isso aconteceu no primeiro título, E agora neste.
Vocês viram esta semana que saiu essa partilha de alguém que publicou uma imagem dos primeiros comentários que surgiram de adeptos do Sporting quando se falou na vinda de Óqueres para o Sporting, né? A dizer, ah, vem da segunda liga inglesa, vem do Championship e não vale nada, e outro barrete e dinheiro e não sei o quê. Claro que isto é sempre...
O adepto
tem sempre esta visão da coisa. Agora, acho que o Sporting foi criterioso. Para mim, e falaremos disso no programa na quinta-feira, na questão das figuras, acho que há uma figura incontornável que é Óqueres, pelo número de golos absurdo que marca, pela importância, pelo impacto que tem na equipa, é uma das figuras da liga. Mas para mim, o herói improvável, se eu tivesse que escolher um herói improvável, é Katam.
Sim, Katam, mas não só. Eu estava aqui a pensar, por exemplo,
a forma como
a dada altura Eduardo Quaresma é recuperado para o seu mais alto nível.
É que ele tem no jogo do Porto, por exemplo.
De repente, um jogador que estava sempre lesionado e era piada por causa disto, Santos Justo acaba por emprestar também rendimento em jogos muito importantes e justificando, entre aspas, a aposta. O próprio Daniel Bragança, depois de um ano praticamente sem jogar, acaba por ser um, entre aspas, reforço. Claro que depois podemos olhar para
Trincão.
O Quadro Rondi e outro.
O Trincão.
Mas Trincão vem com o ano novo.
Sim,
Trincão vem com 2024, com uma insistência que o Ruben teve, mas... e até na forma como o Pedro há bocadinho falava da comunicação do Ruben, o Ruben insistentemente defendeu sempre Trincão, quando questionavam...
Como defendeu o Paulinho...
É o seu papel. Mas insistiu sempre
mas
também...
Mas Paulinho tem o ano mais goleador
não,
ao serviço do Sporting.
Não foi este ano, estava a referir-me aos anos anteriores.
Neste momento, tem 13.
Mas ele foi sempre na defesa de Trincão. Nós aqui no podcast falámos muitas vezes, dizíamos sempre isto: reconhecemos-lhe talento, reconhecemos-lhe qualidade, mas falta. E eu ontem estava, daquelas longas horas de emissão, fomos ver os dados todos de Trincão e os minutos. E tu tens ali um momento em janeiro,
é quando começa a jogar,
em que tu notas a diferença, porque passa a marcar, assistir, ou assiste e marca, ou as duas coisas,
isso
e começa a ser
com a lesão do Edwards.
Eu acho que com um ganho de confiança,
mas ele agarrou ali o lugar e solidificou também a sua posição e depois apareceu num bom momento e decisivo. Acho que em alguns jogos também fez a diferença. Ao de lado de Óqueres, que acho que é, unânime,
é a maior figura.
Foi a melhor contratação do Sporting para esta época. Sim. E foi a figura de uma equipa que no meu ver, valorizaram todos os jogadores, independente. Como é óbvio, é sempre normal uns mais que outros darem ou terem mais destaque, mas já falaste em casos, o Daniel Bragança, por exemplo, é um deles, o próprio Quaresma, de jogadores que se calhar, vou chamar de segunda linha, e que acabam também por fazer uma boa época e ter bons números, e aí, mais uma vez, eu acho que é fruto do trabalho do treinador.
Acabam todos por serem importantes, e eu acho que esse é o maior mérito de Ruben, porque
mas tens ali muito traço de autor.
Os jogadores que tu referiste,
esta equipa é uma equipa de autor.
Os jogadores que tu referiste são jogadores que tiveram menos utilização comparativamente com aqueles que são os Coates, os Hulmans, os Óqueres, o Pedro Gonçalves, enfim, com jogadores que são habitualmente e que formam ali um bocadinho a espinha da equipa. E isso tem muito a ver com o treinador e com eles estarem sempre prontos para darem resposta, e o Ruben em determinado momento foi puxando, foi acreditando. O caso do Trincão acho que é bem evidente, ele nunca o deixou cair e foi entrando.
Sim, e
foi
com,
jogando os
com
minutos.
Maior ou menor justiça, porque o trabalho do treinador também muitas vezes
claro,
é ingrato
e é difícil
contentar toda a gente.
E às vezes o Ruben refere essa parte, não é só o Ruben, mas às vezes fala-se da oportunidade que um jogador tem em determinado momento, e eu acho que ele ganhou confiança em janeiro. A lesão do Edwards acho que permitiu que ele jogasse mais vezes, as coisas começaram a acontecer, e depois é impossível já tirá-lo. E, portanto, ele deixou de ser não aquele que poderia entrar, mas aquele quem é que vai entrar para substituir o Trincão. Portanto, porque o Trincão passou a ser titular. Sim. E, portanto, esta mudança tem muito a ver com o Ruben e a forma como ele liderou a equipa e ter toda a gente pronta. Eu acho que isso é muito importante.
Sim, isso aumenta muito aquilo que é a competitividade interna também, não é?
Claro.
Porque o jogador titular numa equipa não pode relaxar porque sabe que tem ali alguém também capaz de poder jogar de início.
Acho que um detalhe também que dá força a este título do Sporting é que, a dada altura, o titular indiscutível da baliza lesiona-se, entra Frank Israel, que aliás tem um fim de semana cruel, porque se sagra campeão e ao mesmo tempo acaba a época com uma lesão grave. Mas eu acho que é uma das surpresas da época é Frank Israel ter continuado depois a jogar, mesmo com a Adam a voltar, e mesmo com, enfim, alguns lances piores do Frank Israel. Acho que acaba por ser uma das surpresas da época.
Sim, mas eu acho que o Sporting precisa de um guarda-redes para o ano.
Pois, era isso, era aí que eu ia.
Uma coisa de cada vez.
Mas vai jogar com dois.
Precisa de um guarda-redes. Engraçado.
Está a falar de um. O Frank Israel vai recuperar.
Vocês acham que o Sporting vai à caça de um guarda-redes?
Acho que vai.
E quem é que...
Ah, palhacinho.
Mas porque vai sair alguém.
Achamos todos.
Não, mas será Adá?
Adá pode sair.
Muito provavelmente.
Então, mas e que se vocês estivessem na pele de Ruben Amorim na preparação da próxima época, a partir do princípio que o Ruben continua, onde é que vocês acham que estão as maiores necessidades de reforço do Sporting, partindo do princípio que, isso é quase impossível dizer isso, mas que não sai ninguém?
Olha, eu acho que na questão... Não sei se não vai sair, acho que... inevitavelmente.
Mas vamos aceitar esta premissa de Pedro Ribeiro.
Que não vai sair ninguém. Nem Gonçalo Inácio, que é um dos que tem mais.
Eu não sei
marcado.
Quem vai sair. Eu acredito que possa sair um ou outro jogador. Mas acho, na questão central, perceber... eu acho que na baliza do Sporting, acho que vai atrás de um guarda-redes. Ali para a defesa central, acho que provavelmente irá buscar um. Acho que na questão da lateral direita, perceber um bocadinho, e nós não estamos lá... A questão Fresneda, exatamente. Uhum. Perceber se efetivamente
se desenvolve ou não.
Não conseguiste perceber este ano.
Não percebemos e, portanto, eles estão lá no dia a dia. Percebem se há mais um ano de
199 minutos.
Se vai ter mais um ano na equipa de Sporting ou se vai ser emprestado, porque já se percebeu que Catamo deu uma ótima resposta e, portanto, perceber se é preciso mais um lateral ou não. Do outro lado, também, no lateral esquerdo, não sei até que ponto. O Sporting não vai atrás de um jogador diferente, lateral ali para a zona esquerda. Na zona central, perceber, na zona do meio campo, perceber...
Já estás a gastar muito dinheiro.
Não estou a gastar nada, eu só estou... Eu não estou a dizer o que é que o Sporting necessita. Estou a
fazer uma radiografia.
Estou a tentar aqui, na zona do meio campo, eu disse há um ano atrás que o Sporting precisava de dois médios, porque só tinha Ullmann e Morita, e a incerteza de Bragança, e na verdade Bragança revelou-se muito bem. E fui buscar um quarto médio.
Cobá contra Di.
Cobá. E a verdade é que estes 5 meses é um bocadinho a ambientação e perceber como é que será para o ano. E acho que na frente precisa também de um avançado. Veremos também como é que é a questão Jokers. Se não, se calhar precisará de dois.
Vendo ao contrário, quem é que vocês acham que tem mais mercado para sair do Sporting? Jokers, claro.
Sim.
Quem faz gols tem sempre...
Seja Jokers,
mas acham Jokers, mais alguém?
E depois há a questão que vamos ter europeu ainda, não é?
Ah, vou-te fazer uma pequena provocação.
Quem é que vai ao europeu?
Vou-te fazer uma provocação.
Às vezes o europeu pode...
Do Sporting, quem é que vai ao europeu, Nuno Gomes?
Não temos tempo para fazer essa lista,
não? Mas só uma pequena provocação.
Quem é que vai ao europeu do Sporting? Gonçalo Inácio?
Sim.
Acredito que Trincão. Acredito que Trincão.
Achas que Pedro Gonçalves vai, não? Difícil também, acho difícil.
E mesmo entre Trincão e Pedro Gonçalves, um vai. Se não forem os dois, mas acho que se calhar um deles vai.
Alguém quer embirrar, acrescentar, tirar?
Entre um ou outro.
Não acredito.
Não acreditas que...
Não é por causa da qualidade dos jogadores, é por causa da linha de raciocínio do Sr. Martínez. Se ele nunca convocou nem Pedro Gonçalves nem Francisco Trincão...
Trincão teve convocado, não pode ir.
Não acredito. Para uma convocatória final, não acredito que ele mexa.
Vamos ver, são
até
26,
porque depois tens que perceber quem é que tiras, não é?
São 26.
Os que ele tem levado, quem é que tiras? Acho que do Sporting, depois lá estaremos, vai só Gonçalo Inácio. Como vamos eu digo, ver. Não é que eu concordo, podíamos dar uma discussão aqui, um pano para mangas.
Vamos
teremos
ter
tempo
para fazer essa discussão.
Para fazer também. Isso, mas...
Vamos ver.
Vamos ver, para já.
Eu acredito que o Trincão possa ir.
Esta conquista do Sporting é, enfim... A luz da festa é ligada com um interruptor em Famalicão, com o Benfica a perder em Famalicão 2-0. Nós tínhamos dito aqui no programa que acho que ninguém acreditava que a festa do Sporting fosse este insana, porque ninguém acreditava que o Benfica fosse perder.
Mas somos fortíssimos a apostar coisas,
exato,
não?
Nem todos. Perdeu.
Ah, mas óbvio.
É interessante analisar isto, acho eu. O Roger Schmidt disse no final, foi taxativo, isto são as palavras do treinador alemão do Benfica: a nossa época foi boa, não foi espetacular. É impossível não encontrar um contraste gigante com as palavras do capitão Otamendi, que diz: foi uma época muito má, faltou intensidade ao longo da época, não competimos na Liga dos Campeões nem na Europa, no campeonato tivemos altos e baixos e o mesmo aconteceu na Taça de Portugal. Temos de pensar no que fizemos, devemos pedir desculpa aos adeptos que pagaram para nos apoiar. São visões muito diferentes de uma mesma época e eu acho que estas visões diferentes, ditas assim a quente, também mostram pelo menos uma parte do problema que foi e que é esta época do Benfica, Nuno.
Sim, analisando as declarações de Otamendi, pareceu-me que ele quis dizer que esteve sempre disponível para dar a cara pela equipa e que em outras ocasiões que se calhar que poderia ter... eu acho que foi um pouco ele à procura de justificar se calhar algumas críticas que ele sentiu que recebeu de alguns adeptos, no sentido de que em momentos difíceis ele não apareceu a dar a cara. Ele quis justificar que pelo menos foi aquilo que eu ouvi e que li na ordem de pensamento
dele. As vezes que não estive aqui a falar, não foi uma decisão minha, foi sim da comunicação. Pronto, fui atacado por não estar aqui nos momentos mais difíceis e nunca me pude defender nesse sentido. Não tenho problemas em dar a cara quando as coisas correm mal, quando correm bem prefiro que sejam outros.
Ele sentiu essa necessidade de justificar o porquê de não ter estado presente em algumas situações e veio justificar com não ter sido decisão dele, mas é uma decisão parte. De alguém.
Mas espera, mas deixa-me fazer um parênteses àquilo que o Nuno está a dizer, que se calhar é porque muita gente no Benfica percebeu que ele teria uma visão diferente de Roger Schmidt na análise daquilo que era a época do Benfica.
Já não sabemos, já és tu a supor.
A minha situação é, não vamos deixar este rapaz falar, que senão ele vai pôr a boca na trombone.
Não, mas espera,
ele não é o capitão, não é?
Sim, mas há muitas vezes nós também temos...
Como é que é possível não deixar falar? Não consigo entender isto.
São todos iguais.
Eu não sei, eu já não jogo a bola há muito, mas muitas vezes nem sequer era o... Ou seja, o clube escolhe dentro daquilo que o operador quer. Calma. Não é?
Queres que eu vá aqui ao Spotify buscar um som de violinos ou não?
Escolhe um grupo, quatro.
O operador escolhe quatro. Pronto. Dá quatro nomes.
Sim, muitas vezes
e
não
o clube
vai...
manda quem quer.
Exatamente. Portanto, é muito estranho. Eu estou surpreendido com essa declaração do Otamendi.
É muito estranho. Mas tu achas que ele vai à revelia?
Não.
Ele não vai à revelia da comunicação do Benfica.
Não. Estou a falar disso.
Como é que ele não vai? Para já, é interessante.
Ele sentiu essa necessidade de justificar a sua ausência em alguns momentos. E achou, não foi porque não foi
nós próprios no programa.
A responsabilidade.
Numa outra vez.
Aqui.
Houve João Neves, houve
António Silva.
O que chamou mais a atenção foi João Neves depois de
derrotas ter, e de maus
nós
depois
próprios passado, falamos aqui, não é?
Sim. Além nós da derrota. Falamos aqui. Já nem depois de ter passado pelo que passou, infortúnio de ter falecido a sua mãe uma semana antes, foi ele que foi falar depois do jogo com...
Onde o foco, a meu ver, deve estar pelas palavras do Otamendi. Sim. Isto quer dizer que no departamento de comunicação do Benfica, que não é pequeno, há muita gente a trabalhar a comunicação do Benfica, alguma coisa não está a correr bem. Para o capitão chegar no último jogo da época e... Porque uma coisa é ele dizer uma coisa diferente de Roger Schmidt. Isso já, para mim, já é objeto de análise.
É, porque, que eles têm, é essa parte que vamos falar.
Eles têm entendimentos muito diferentes sobre o que correu bem e o que correu mal da época. Outra coisa é ele sentir necessidade de dizer, como o Nuno dizia, eu venho agora aqui falar porque pude. É a mensagem dele.
Não me deixaram?
Não me deixaram falar antes. Eu acho que isso deveria valer uma reflexão. Olhando para o futebol... Certo. Acho extraordinário que Roger Schmidt diga que a época foi boa, não foi espetacular, e que o capitão venha dizer que não competimos na Liga dos Campeões nem na Europa. Foi uma época muito má, faltou intensidade ao longo da época, no campeonato tivemos altos e baixos, e o mesmo aconteceu na Taça de Portugal. Acham que entre Roger Schmidt e Otamendi e o retrato que fazem, para onde é que vai pender a análise que falta ouvir de Rui Costa, Cláudio?
Também tem que pender para o lado do cheque, não é? É porque despedir Roger Schmidt a esta altura não é barato. Não é uma questão de alternativas, é não é barato. E, portanto, essa conta eu acho que vai estar sempre em equação.
Devia ter feito essa conta quando se comprometeu com mais 2 anos de contrato?
Não, mas sabes porquê? Porque aí foi uma gestão de adepto.
Pois foi.
Foi uma gestão de adepto. Estava tudo a correr muito bem. E antes que alguém na Europa descobrisse que o Benfica tinha descoberto Roger Schmidt, não é? Antes que alguém tivesse dado por isso, o Benfica foi a correr.
Cláudia, eu já disse isto no programa. Custa-me acreditar... Sinceramente, que a decisão tenha por base isso, não consigo entender.
Então, porquê é que achas que foi?
Não, eu estou a falar naquilo que é a minha visão.
Mas tu já vês cada vez pior.
Pois é, provável. Mas ele tinha mais um ano de contrato, certo?
Sim.
Portanto, por isso mesmo, dás-me a dar razão.
Não, mas podes ir para o outro lado, que é, ele acredita, ou acreditava, que Schmidt era o treinador certo para o Benfica e, portanto, vamos prolongar o contrato. Eu vou-te dizer uma coisa.
Até podias ter esperado pelo final da
dizer
época.
Que... Não. Porque para mim isto não faz sentido nenhum. Dizer vais renovar com ele com 10 meses, 9 meses de...
De contrato ainda de... pela frente.
Não, não. Tinha um ano e qualquer coisa. 9 anos de época. 9 meses de época, desculpa. Assim é. Sim. Que é. Dar mais 2 anos, por, tendo por base agradar as bancadas, pá, para mim, se este foi o critério, está tudo errado.
Agora, uma coisa parece-me evidente.
Percebes o que eu digo ou não?
Já, é nesse não, já, não há um, já não há um. Até agora, o que foi dito muitas vezes, até por reações do próprio Benfica, foi que os adeptos passaram das marcas da contestação e passaram, de facto, sim, algumas vezes. Mas agora existe alguém com o peso de Otamendi que vem, de alguma maneira, tomar as dores dos adeptos. E, portanto, a partir de agora, o Benfica vai ter que fazer alguma coisa e tomar alguma posição. Por falar em tomar alguma posição, eu tenho que falar sobre isto.
Já lá vamos, já lá vamos. Sim. Pausa. Não é só tomar as dores dos adeptos. Eu não acho que o Otamendi faz só isso. Eu acho que o Otamendi vê aquilo que os adeptos viram.
Pois é isso.
Porque eu acho que o grau de exigência de um clube grande é estar na luta até ao final.
Ele fala ali tem ali uma palavra que é competitividade.
Ou seja...
Não, nós não competimos.
Eu acho que o adepto do Benfica sabe... como todos os adeptos do clube grande, que só ganham um, sim, ok? Claro. Mas se tu vês a tua equipa a lutar até ao final, grandes jogos, grandes exibições, um futebol que anime, que agrade, que encha o olho, tu chegas ao fim da época, tens azia na mesma, mas vais dizer, pá, não, mas demos tudo, pá, grande jogador, valorizámos o Aldo,
e... Eu acho que
eles deram tudo. Agora,
tu viste pouco futebol do Benfica, ainda
não entusiasmou, não entusiasmou.
O Benfica, o Benfica sim, teve exibições... sofríveis.
É verdade, é verdade.
Sofríveis.
Mas também teve a época passada quando foi campeão. As pessoas às vezes esquecem-se e só olham para o resultado.
Tirando
está bem, Pedro,
tirando
mas quanto ganhas?
Os
últimos meses, não.
Nas últimas jornadas, diz,
sim. Não, agora, quando tu olhas, as exibições não são boas e os resultados não aparecem, então aí estão os astros alinhados para a tragédia, não é?
O Benfica foi campeão ano passado com 87 pontos e este ano tem 76.
É muito
pode fazer 79,
mas o que faz
81.
A diferença, o que faz a diferença é realmente... A parte exibicional, não é? Que não entusiasma. Essa é que é a parte diferente, que é diferente relativamente
para mim
à época
há uma questão, para mim, claro, está outra equipa do outro lado do campo, mas tu entrares em campo e saber que se perderes ou se empatares, o teu rival vai fazer a festa e fazeres a exibição que o Benfica fez ontem, e depois os incidentes de Rafa entrou sem se perceber muito bem que era para entrar, assim à pressa, percebes que há ali pontas soltas que é preciso resolver, e depois há a questão das tochas, que é uma vez mais o jogo é interrompido porque atiram tochas para o campo, desta vez com a particularidade de terem vindo de fora do estádio. Eu não sei, mas já disse, há meses que digo isso no programa, o Benfica tem um problema com uma parte dos seus adeptos e não vale a pena fazer de conta que não tem problema, como faz de conta que não tem claques. É preciso enfrentar esse problema, porque esse problema vai trazer dissabores ainda maiores. Quanto mais tempo durar este problema e o Benfica não o enfrentar, pior será.
Só que agora faltam 2 jornadas para o final, certo?
Vais
empurrar com a barriga, vêm as férias, a pausa, as contratações, um campeonato da Europa e vais continuar sem resolver o problema. Queres apostar?
A minha aposta é...
Qual o problema?
Das claques.
Haveremos de falar também sobre isso, que é se Schmidt fica ou não fica, mas essa conversa
o problema
também é válida.
Das claques existe em todos. Quer dizer, o Sporting conseguiu ir de mérito ao Frederico
não.
Varandas.
Aí lamento, mas não existe em todos os clubes, porque desde o primeiro dia
existe,
em que foi preciso...
De
desculpa, desde o primeiro dia em que foi preciso regulamentar a existência de grupos organizados de adeptos,
tá bem,
o Benfica desde esse dia negou...
Sim,
uma evidência. Sim. Portanto, foi só mais esperto do que os outros, daquilo que todos nós víamos.
Mas eu não estou a falar
e sobre
os olhos estarem regulares
e alimenta,
ou não.
Porque a questão é assim, tu
não
agora,
estou a falar
eu sei
sobre
que só este ano...
ou não. Estou a falar que existem problemas com as claques os clubes.
Existe. Então, nós só este ano, em 2024, é que descobrimos que havia questões com vendas de bilhetes.
Em todos os clubes.
Ah, sabes há quantos anos eu fiz uma grande reportagem com claques? Em 2003.
Mas, então estás aí,
mas a questão para mim
claro,
é...
Claro, há problemas.
Pronto,
a questão é que o primeiro passo do Benfica foi negar a existência de grupos organizados de adeptos. Pá, começa logo
mas
por
o meu
aí.
Ponto vai ao aquilo que para mim é o mais importante, que é adeptos de quê? Adeptos de quê?
Do caos. Sim.
Estes adeptos...
Do caos.
Têm como primeira preocupação os interesses do clube. Epá, não, com este comportamento... Não tem. Olhamos para o campeonato e para o que falta e para a luta e a luta pela permanência. Eu ainda incluo aqui os Chaves, muito embora o Chaves esteja numa posição muito precária, até para chegar ao play-off era preciso uma conjugação de resultados incrível, nomeadamente uma vitória em Alvalade para o Chaves conseguir alimentar essa esperança. Depois, na competição para o play-off, uma vez que Chaves e Vizela em princípio têm o destino traçado, temos Portimonense, Estrela da Amadora, Boa Vista, Gil Vicente e Estoril. a disputar, enfim, não a disputar o play-off, mas o lugar acima do play-off, que é para não ter que cair lá. Neste momento está o Portimonense, que vai jogar com o Rio Ave em Portimão e com o Farense em Faro, nas duas jornadas que faltam. Isto vai ser, eu diria, mesmo até o último minuto.
Isto vai ser, isto é imprevisível. Eu hoje de manhã estive a fazer todos os cenários, a ver as equipas que jogam com quem, e é muito difícil. Primeiro porque para o Portimonense se salvar, acima de tudo o Portimonense tem que ganhar os seus dois jogos. E não vai ser tarefa fácil, porque o Farense, que é o último adversário do Portimonense, é só ali a rivalidade,
é uma rivalidade
caseira, não é?
O Farense já se safou, já.
Era isso, ou seja, o Farense...
não significa que fazer seis pontos dê...
Não, pode não dar, mas essa deslocação ao São Luís em Faro para fechar o campeonato do Portimonense é muito, muito complicada. Depois, por exemplo, o Boa Vista. O Boa Vista vai jogar ao Dragão já agora, na próxima jornada. O Estoril recebe o Sporting, está aqui tudo embrulhado.
Chaves vai ao Valado.
Não vai ser nada fácil, vai ser uma luta que vai...
Estoril Amadora é que vai a Vizela.
Mas vai avisar ela agora,
o Portimonense ficando ali. Mas depois vai jogar o play-off, né? Tem a oportunidade.
Do Casa Pia para baixo, que tem 35 pontos do Casa Pia, portanto, Gil Vicente, Estoril, Boa Vista, Estrela e Portimonense, todos podem calhar no lugar do play-off.
E atenção que dizias isso antes da gravação, e é verdade, normalmente no play-off salta quem vem da
menos
nas
duas últimas
primeira
épocas
liga.
Aconteceu isso.
Salta quem vem da
falta,
primeira
falta
liga.
Falta falarmos da luta pelo terceiro lugar.
Luta do Sul, mas atenção, a vitória do Braga,
Porto ganhou em Chaves
de aflitos, ao contrário
sim,
do
o jogo
Porto
do Braga, Braga Casa Pia.
O Braga Casa Pia foi um grande jogo com muitos golos. Estarão no cagando a gol?
Tenho dúvidas, menino. Foi o Barbosa que escolheu esta semana.
Calma.
Ele nem foi para a festa por causa disso.
Na luta do terceiro lugar.
Não, eu estive na festa.
Na luta do terceiro lugar.
Há um Braga Porto na última jornada.
Não,
mas é isso que a gente...
E há um Vitória Braga na próxima semana, jornada. Não, e o Vitória perdeu pontos esta semana com o Rio Ave.
Este final de época do Vitória.
Não, mas
não havia necessidade.
Não está a correr bem. Mas Porto 66, Braga 65.
Sim, sim, isto vai ser...
Vamos perceber se o último jogo vai ser decisivo ou não.
Tu achas que o Vitória ainda consegue lá chegar ao terceiro?
Muito,
ao Braga.
Muito difícil.
Porque não tem só um adversário à frente, tem dois. E, portanto...
Mas
e
a questão diferença... é que joga já com o Braga na próxima semana. Esses três pontos para o Vitória podiam ser muito importantes para as contas.
Mas
eu acho que quanto muito o Vitória é o quarto lugar. O terceiro não. Sim. Acredito que eventualmente ali o quarto, porque joga com o Braga.
E não é a melhor altura para o Vitória. Não,
estamos lá de 5 pontos. O Braga tem que perder os dois jogos. E o Vitória ganhar os dois, não é? Ganhar já o Braga e depois ganhar
o Porto
o
ganhando, o Vitória não.
Mas eu já estou a falar do quarto lugar, que eu acho que é isso.
Que é o quarto lugar,
já não falo do terceiro. Agora, que isto está a última jornada, a penúltima jornada.
Estas duas últimas jornadas têm interesse para tudo. O Sporting quer bater recordes de golos, não sei se já percebeste, pode chegar aos 100.
Sem
apesar
gols,
de ser um bocadinho longe,
puxado, mas, sim,
mas
pode acontecer.
Mas pode até por causa dos dois adversários que uhum. tem. Tem a questão de Ruben Amorim querer ultrapassar o número de pontos de JJ. É, só para ficar com aquele recordzinho, né? E portanto, tem interesse esses jogos, tem interesse os jogos do terceiro lugar, sim. E tem interesse estes jogos de todos os envolvidos na luta do play-off.
Vai ser interessante. Em todos eles esperamos cagando as golos. Foi difícil, Barbosa, escolher os três desta semana.
Havia já a polémica.
Havia muito material, não é?
Havia muito material, muito, contrariamente àquilo que...
Às vezes não acontece, andamos aqui a tentar
várias
buscar,
semanas
não...
que as coisas
vezes é preciso
não...
cavar fundo.
Sim. Ir lá buscar, às vezes, com os critérios que a Cláudia escolhe, mas pronto, mas isso
eu já,
é o que
já
é.
Já está a desculpar.
Já te expliquei, ao almoço e vou-te explicar. É melhor critérios tortuosos do que a ausência total de critérios, Pedro Barbosa, que é o teu caso hoje. Não vejo critérios.
Aí vamos ter festa.
Tu queres é festa.
Tu queres festa, queres prolongar a festa, mas não. Aqui há um critério rigoroso, uma escolha claro. Assertiva.
Então avança lá que eu arrasto já. Anda.
Então.
Avança lá. Diz lá quais são os teus três candidatos.
Então Bruno Lourenço.
Palhaçadas, isto
Bruno
já.
Lourenço de Boa Vista.
Grande
se não gostares, papel azul 25 linhas.
Grande agora,
escreve.
Ofori. Do Moreirense.
Foi bem ao fora e dá.
Foi ao fora e foi.
Foi um grande gol.
Tiveste a pensar nisso desde o almoço.
Não, foi.
Aproveitou o guarda-redes.
É o grande gol.
E depois, escolhi Joca do Rio Ave. Que também golaço, domina e com a bola a saltar, é um golaço.
É um golaço.
Depois, posso.
Tem alguém com a mão no ar.
A menina já lá vai. Depois,
quer
temos.
Falar?
Temos, temos outros golos que foram muito bons. Ah, mas
menções,
eu só posso...
Menções à Rosa?
Eu não vou fazer menções à Rosa, só posso escolher três.
Desculpa lá.
O Zalazar, o Abel
o
Ruiz
Zalazar.
E o Matheus Oliveira.
Matheus Oliveira.
Ficaram fora.
O próprio do ficaram... Francisco Conceição também é bom.
Quer dizer, ficaram fora. Um eu só podia escolher três.
A barreira...
O meu critério...
Desculpa lá, o gol do Zalazar bom. Não estar é uma vergonha.
É um grande golo.
É um grande golo.
Também não acho. Porque estou a olhar para
difícil,
estes três golos, é difícil tirar um ponto desse.
São bem escolhidos.
Mas podia estar o Zalazar. Podia. Eventualmente.
É difícil até votar num destes três.
Se fossem quatro, podia estar.
Eventualmente o do Joca. Mas é um belíssimo golo. Ah, o golo do Nuno Santos também no Rio Ave. A bola pé esquerdo, jogou a Vitória. Enfim, tivemos muitos golos. E é...
Adivinha quem é que vai à frente na votação?
Ofori.
É uma bomba.
Como tu no,
minha
é
nossa.
Como tu no prognóstico.
Ah! Olha, já que queremos isso,
se calhar não sei. Placar, aposta. Será que vais à frente?
Ei, epá, isto está a próxima.
Vais à frente fim. Como líder, é o que eu estou a dizer, sim, não é sim. Na votação. Votem no Ribeiro.
Já está lançada.
Eu já votei no.
Eu não percebo. Como é que tu, que no te chamas Ribeiro. Nuno Ribeiro, dizes a frase votem no Ribeiro?
Ribeiro, mas toda a gente
Ribeiro
sabe.
Ao poder.
Todos nós sabemos que é Pedro Ribeiro.
Ou seja, isto entrou naquela fase em que nós.
Que o placar ajuda as pessoas.
Era o que eu ia dizer. Entrou naquela fase que é preciso ajudar o Ribeiro a ganhar.
Eu estou a respeitar o que estás a falar. Não estou a entender.
Então?
Tu estás bem. Continua.
Vou repetir.
Relembra as pessoas. Relembra as pessoas as apostas desta semana.
Eu vou repetir. Entramos numa fase em que só já apostamos sobre jogos da nossa liga porque está on fire. Recordo que Pedro Barbosa foi o vencedor da Fava na passada segunda-feira. Certo?
Certíssimo.
Já está desta semana disponível no Instagram do Placar. Pedro Barbosa tinha que apostar em Boa Vista Gil Vicente, dupla possibilidade ao intervalo e no tempo regulamentar. Portanto, Pedro Barbosa disse que ao intervalo estaria X.
E estava
1-1.
Ok.
E no final estaria 2. Acontece que ao final continua 1-1.
Esgotaram os golos ali ao intervalo.
Foste, andaste.
Era difícil. Era a Fava.
Nuno Gomes. A sério, esta aposta tua não consigo. Moreirense Vizela.
Era fácil isto.
Número exato de gols do Moreirense.
É milagres também.
0-1-2 ou outro. Portanto, tu vias aqui uma goleada.
Deviam ter sido 3, pelo menos.
1-0.
2 golos.
Que é grande gol do Ofori.
Não viram.
Achas que vale por 3 o gol do Ofori?
Eu acho que é por aí. Eu acho que ele,
por acaso, podia ter sido mais.
Pronto. Também foste.
Camacho.
Ribeiro.
A aposta mais difícil.
Claramente.
Olha para isto.
Queres uma chapada?
Então não é difícil.
Ambos marcam.
Com certeza.
Estás a brincar.
A jogar para o
altura
resultado.
Em que toda, a gente precisa, uns precisam criar e segurar já a manutenção, as duas equipas. Achas...
Estava 2-0 para o
Farense.
Verdade
seja dito, o Ribeiro não tem culpa.
Com certeza.
Placar, muito bem.
É na papinha.
É óbvio. Quer dizer, quando eu acerto
o placar, quer fazer com que o Ribeiro ganhe.
Eu não espero mais do que
era,
e papinha
marcam,
igual para mim desta vez.
Ambos marcam. Ribeiro disse que sim. Ficou 3-2. Portanto, Ribeiro,
à frente,
Ribeiro, este Ribeiro,
na liderança,
o Pedro, pontuou. Lidera com 17 pontos.
Espetáculo.
Que não faz mais nenhum.
isto é incrível.
Pedro Barbosa e Nuno Gomes têm 16.
Isto vai continuar a ser jogos diferentes ou até ao fim é tipo só um
não,
jogo?
Não,
olha,
jogos diferentes da liga.
Olha, ele a pedir já.
Jogos não estou a pedir, estou só a
tipo de aposta que és desta vez.
Olha, eu para a semana, assim de repente,
não
sem.
Para a semana não.
Para a semana eu fazia um Braga Vitória.
Não. Vitória Braga, tu fazes o Vitória Braga.
Eu sou o único que não peço
do...
nada.
Não.
Não peço, é o que vocês quiserem.
Tu fazes o Porto Boa Vista, acho que faz sentido, não é? Tu fazes o Vitória Braga. E para ti, menino, pera...
Então, mas ainda nem saiu a Fava, já estás a escolher. Isto
está tudo.
Eu estou muito triste.
Aquele
com...
papel de 25
muito
linhas
porque
também
estou à frente
dá-me
da Fava.
Um também, só achou.
Eu acho que a Fava
por
já não...
Portimonense
já não
Rio fosse. Ave, para ti, Ribeiro.
É, mas eu, o quê? Se vai ver jogo?
Se ambas marcam.
Não, e depois os critérios das apostas escolhe
o
placar.
Eu acho que o Portimonense vai ao playoff ou não? Deve ser essa.
Não, porque tem que ser um jogo.
Eu acho que vai ser aqui.
Portanto... Vitória Braga, Porto Boa Vista, Portimonense Rio Ave.
Não vai dar.
Sem medo.
A malta vai dizer que afinal não dá por causa de
coisas cenas in the night.
Problemas
pronto.
Técnicos.
Pronto, lá estaremos.
Está feito. Quinta-feira, então é preciso trabalhos de casa, ficam já
claro.
Passados.
Sim, vamos embora.
Momentos e figuras
do título do Sporting.
E o Ruben Amorim em estúdio?
Quantos?
Ah, sim, podes tentar isso.
Ah, não está já garantido?
Ele, tá, claro, ele deve estar a ouvir.
Deve.
Deve hoje estar, não, que ainda não
está a ouvir,
mas
deve estar a ouvir músicas ainda na cabeça.
Muito baixinho.
Ah, mas ele não tinha. Ele disse que tinha um avião.
Se calhar foi isso.
Foi para o crescente.
Vou dizer, é preciso também ter coragem para no meio da festa.
Ele,
e alguma
ele falou assim porque não estava lá o Barbosa ao lado.
Para dizer, tenho um avião para. Ele próprio disse, bom, talvez seja demasiado
se ele tivesse o Barbosa ao lado, não falava assim.
Ganda Ruben.
Ainda está a ver um jantar ao Barbosa.
Levava logo Ruben
uma galheta.
Ainda mais interesse na final da taça, vai ser giro. Final isso. Da taça promete.
Espera, e super taça?
E super taça. Mas isso é só depois já.
Calma.
Isso é uma competição que chega a agosto.
É. Bem, sabes qual é o melhor dia, não é?
Sei. Pronto. Mas não é esse o caso.
É quinta-feira.
O melhor dia é quinta-feira. Aliás, 9:30 na Sport TV+. Até lá.
Vamos aí, mano.